Uma das distinções da tradição da floresta, uma das características da distinção da floresta é que não existe nenhum método específico de meditação. Quando você lê sobre os ensinamentos, os diferentes ensinamentos, você nota que existem diferentes abordagens para como praticar, como meditar. Por exemplo, existe uma prática que você foca na respiração, outra prática que você foca na palavra Butoh. A outra prática que você faz a contemplação do corpo. Todos esses métodos, eles têm algo em comum. Alguns monges, eles ficam, por exemplo, na floresta sozinhos. E muitas vezes eles estão por períodos longos sozinhos na floresta, às vezes sem um professor, e às vezes algum problema aparece. Eles não conseguem achar uma saída para esse problema, achar uma solução para esse problema. E desses monges que ficavam na floresta, eles às vezes não podiam simplesmente começar e falar com o professor, porque eles estavam longe do professor, era um caminho longo. Então, digamos assim, é como se fosse um professor e uma criança, e esse professor não pode estar segurando as mãos dessa criança, desse aluno, todo o tempo. Existem coisas que você vai ter de aprender por si mesmo, como depender de si mesmo. E existem alguns princípios que são úteis para você aprender como depender de si mesmo, em si mesmo. Existe, como a Joan dizia, existe uma característica. Oh, desculpa, como a Joan Fuan dizia sobre algumas distinções básicas, por exemplo, que existe entre princípios básicos e os detalhes das coisas. Os princípios básicos, são aquelas coisas que você tenta manter em mente para que você não saia do caminho. Mas os detalhes, elas são aquelas coisas individuais, aquelas coisas que você vai ter de aprender por si mesmo, aprender a observar por si mesmo. Eu vi que quando a Jian Fung estava ensinando outras pessoas, era como se ele estivesse juntando gatos, assim, você coloca vários gatos numa mesma cesta e eles começam a escapar um a um. Então, você tem que tentar reunir todos os gatos nessa mesma cesta, porque a direção que as pessoas tomarão na prática são diferentes. Então, a maneira com que elas chegam a certo lugar é diferente nesse lugar que é justamente correto na prática, esse caminho do meio em que as pessoas atingem. Para elas atingirem esse caminho do meio, vai ser às vezes diferente. As pessoas terão diferentes problemas, diferentes dificuldades. Algumas pessoas, elas estão muito para a esquerda, outras pessoas estão indo para a direita, outras estão muito à frente, outras estão muito atrás. Então existe cada pessoa vai ter um certo ritmo, certos problemas. E para trazer todos a esse ponto que seja justamente correto é o objetivo. Mas nem todos, geralmente, podem se sentar aqui e se Não, desculpa, quando na verdade, quando todas as pessoas elas conseguem sentar aqui e se acalmar com a respiração, fazer com que a respiração se sinta confortável, agradável, prazerosa, que a sua consciência basicamente preencha todo o seu corpo. Esse é o ponto onde todas as pessoas basicamente elas seguirão o mesmo caminho, após a mente realmente ter se acalmado de uma forma diferente, digamos, uma forma que seja realmente agradável e calma para a respiração. Então, mas a partir disso, até você chegar nesse ponto, seja lá qualquer problema que você tiver na respiração para chegar nesse ponto em que a mente realmente está calma, você pode começar focando na respiração. E você pode olhar quais dos 7 passos da respiração, de focar na respiração, estão faltando, porque geralmente algum desses 7 passos está problemático ou você não está fazendo corretamente. Então você volta, você foca na respiração, começa respirando longo e profundamente, você tenta respirar profundamente. Ou você pode também inspirar e respirar com a palavra Butoh. Ou também, após isso, depois que as coisas fiquem confortáveis, você pode parar de repetir a palavra Butoh e você pode focar diretamente na respiração. Você trabalha com a inspiração pelo corpo e você acha algum ponto do corpo em que você possa manter a sua consciência centrada. E você também aprende a combinar, a ligar ou conectar todas as energias da respiração que estão espalhadas pelo corpo e fazer com que elas se sintam unificadas. Então, esses são os princípios básicos, gerais. Já os detalhes, que são mais particulares, que você terá de usar por você mesmo, existem essas duas coisas, duas palavras que o Ajahn Vuong usava muito. Uma delas é ser observador. Em outras palavras, você tenta alguma coisa, você tenta colocar algo em prática, e você tenta ver quais são os resultados disso que você está fazendo. E você ser observador significa que você tem de ser observador de todos os lados, você tem que estar observar, ser observador de todos os ângulos. Por exemplo, os resultados eles podem aparecer bons. Você pode fazer algo e ver que alguma coisa está indo bem, mas você realmente tem que checar isso, observar de todos os lados, todas as áreas possíveis, todos os ângulos, para ver se isso que você está obtendo como resultado realmente é bom. Então, aí você ajusta as coisas de acordo para que você obtenha ainda melhores resultados. Ou seja, isso você está trabalhando com o princípio da causa e do efeito. E é dessa forma como o Ajahn Mun, ele ficou na floresta por muito tempo. Ele tinha essa tendência de ter muitas visões na sua meditação, ele via coisas na meditação, e uma forma com que ele encontrou para lidar com isso, por exemplo, porque tinham várias devas que vinham até ele e diziam como ele deveria meditar, como ele deveria fazer a meditação andando. Mas é como ele disse para o Ajahn Vuong, se você acredita tudo que aparece na sua meditação, você enlouquece. Então, ele tinha. Então, ele filtrava as coisas para comparar as coisas que ele via na meditação, ele com suas visões, ele comparava essas coisas, por exemplo, com o Dharma, as lições que ele aprendeu sobre o Dharma, para ver se realmente o que ele, que as devas diziam para ele eram corretas. Então, ele checava isso e ele observava os resultados disso para ver se isso realmente dava um resultado bom na sua prática. Ele via o que acontecia, ele não simplesmente acreditava no que ele via, ele colocava em prática e observava os resultados. Então, ele julgava as coisas, para ver quais seriam os resultados. Ele tinha um certo julgamento. Mas, por exemplo, algumas vezes você às vezes talvez não pode ter nenhum tipo de visão, mas você enfrenta alguns tipos de problemas e você não tem essas visões, então você não tem nenhum guia para lhe ajudar com esses problemas. Mas você pode também usar a sua engenhosidade. Então, voltando ao Ajahn Vuong, quando ele estava começando a meditar, e o Ajahn Lee dava certas instruções de meditação para ele. O Ajahn Lee dizia: ah, você tem de colocar a sua mente, trazê-la para baixo, e ele não explicava muito a não ser isso. E então o Ajahn Vuong, ele fez isso, ele sentou para meditar e pensava nas coisas descendo, 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 mas isso esgotava a energia dele. Então ele voltou e falou: ah, mas aí o Ajahn Lee dizia: ah, não, você tem que trazer a sua mente para cima, para cima, para cima. Então chegou um ponto que ele teve de perceber que na verdade, ele era só um meio, uma maneira de falar, que ele teve que encontrar por si mesmo como fazer isso, como trazer a mente no ponto certo, mas sem apertar ou colocar muita força nas coisas, ou para que a mente não se elevasse demais. Mas era apenas uma maneira que o Ajahn Lee usava para falar, não era literalmente, mas então ele teve que observar por ele mesmo, encontrar entre essas palavras o que ele queria falar, o que ele queria dizer sobre isso, qual era o verdadeiro significado do que ele estava falando. Então ele chegou ao ponto que ele deveria conseguir que a mente se estabelecesse de maneira clara, uma maneira energética, que fosse correta para ganhar insights. Então, se você encontra um problema e você não consegue encontrar nenhuma instrução sobre qual seria a melhor maneira de lidar com esse problema, você, mais uma vez, você usa a sua própria engenhosidade. Você tenta achar soluções por si mesmo. O fato de que você encontrou uma solução não significa que não seja Dharma, porque o Dharma não está somente nos textos, ou somente o que sai dos textos é Dharma. Se alguma coisa funciona e traz bons resultados, que dá e gera insights, ele promove essa habilidade de você abandonar as coisas que são fardo para sua mente, causam sofrimento para sua mente e funciona, então isso conta como sendo Dharma. Então essa é a vantagem, você usar a sua própria engenhosidade e observar os resultados das coisas. E se você não está tão certo sobre os resultados das suas ações ou do que você está fazendo, então tem essa história que o Ajahn Mahabua, ele conta, que basicamente descreve a sua reação quando ele recebeu a notícia que o professor dele, Ajahn Man, tinha morrido. E ele dependeu do Ajahn Man em várias horas, em vários momentos da prática dele, quando ele tinha dúvidas. Ele sempre ia ao Ajahn Man para fazer perguntas e esperando respostas. Então, quando as dúvidas eram algo, coisas grandes, coisas importantes, o Ajahn Man geralmente ele dava um tipo de ajuda. Ele respondia as perguntas dele, mas quando ele realmente morreu, aí o Ajahn Mahabua pensou: ah, estou aqui sozinho, como eu vou resolver esses problemas agora que eu não tenho mais o meu professor? Ele se sentiu como se ele fosse um animal no meio da floresta que não tem ninguém para cuidar dele, como se ele tivesse um médico que poderia cuidar dele, mas que agora havia morrido. E ele se sentiu que não havia ninguém para cuidar da doença que ele tinha, agora que esse médico já tinha morrido. O que ele ia fazer? Então, ele começou a pensar novamente, relembrar as instruções em que o professor tinha ensinado para ele. E ensinado para ele quando ele tivesse um problema que fosse importante, alguma coisa que fosse um grande problema. E o que o Ajahn Man dizia era o seguinte: quando você tiver um grande problema que aparece, que seja uma coisa importante que aparece na sua mente, e você não tem certeza de como lidar com isso, que você não tem certeza o quanto você possa confiar nisso que aparece na sua mente, você apenas fica com essa sensação de consciência, você transfere a sua atenção para a sensação de consciência que existe em você. Então, aí você deixa com que isso que aparece na sua mente, que isso desapareça. Você foca na consciência e deixa que esse problema desapareça. E assim você não estará em perigo. Você espera que isso desapareça e você estará mais a salvo, você estará mais protegido. Mas a outra coisa é que não existe apenas uma maneira de resolver os problemas da mente. Você pode ter os princípios básicos, mas, mais uma vez, você deve descobrir por si mesmo como. Você pode descobrir outras maneiras de como você poderia resolver esses problemas da sua mente. Algumas vezes em que o Buda, quando ele começa a ensinar sobre a meditação da respiração, ele apenas começa com a meditação da respiração, ele vai direto para isso. Mas existem outras vezes, antes de ele ensinar a meditação da respiração, ele oferece outros temas para serem contemplados, porque ele percebe que a mente de certas pessoas não está pronta para se acalmar, se estabelecer imediatamente com a respiração. Então ele oferece certas coisas. Então ele oferece outras coisas, por exemplo, você pode imaginar ou tornar a mente como a terra, você pode ter essa percepção de solidez como a terra, que a mente é forte, não reativa como a terra. Assim você pode usar, por exemplo, para problemas, pensamentos, questões que aparecem na sua mente, você diz: não, eu não vou reagir porque minha mente ela é sólida, é forte como a terra, o que seja lá o que aparecer, eu não vou reagir. Isso pode ser uma das técnicas que você pode usar antes de focar na respiração. antes de ajustar a respiração e tentar descobrir o que está, o que, que vai funcionar, o que não funciona. Por exemplo, outra técnica, você pode ver que algumas questões do dia, alguns problemas do dia, elas estão invadindo, infiltrando a sua mente demasiadamente. Então, você se senta para meditar e ali estão todos esses problemas. Então, você usa, por exemplo, os Brahmaviharas para você acalmar a sua mente, para que, pelo menos, no mínimo, você não crie nenhum mau karma para você e para as outras pessoas. Você acalma a sua mente, direciona a sua mente na direção correta. E no mínimo, você deseja boa vontade para si mesmo. Então, esse é o mínimo, né? Se você não conseguir desejar para outras pessoas, você usa um pouco dessa boa vontade para si mesmo. É uma maneira de você se acalmar, é outra estratégia. Você também aprende a desenvolver equanimidade em volta de situações que você, de certas situações do dia. E para que você também possa se acalmar com a inspiração após ter essa equanimidade. Ou você pode contemplar também a inconstância dessas distrações que tiram você fora da respiração. Você pode completar e se dizer a você mesmo que você não deixa que essas distrações estejam no seu controle. Você diz que elas não são quem você é. Você assume essa percepção que elas não são o que você é. Elas não são suas percepções, não são suas distrações, e que você não precisa se identificar com essas percepções. Então, isso também é algo que é útil. Então, você pensa em todas essas estratégias até o ponto em que a sua mente esteja pronta para se acalmar. Aí, então, você foca na respiração. Então, isso é só para mostrar que existem muitas maneiras de fazer com que a mente ela chegue nesse ponto, que é o ponto justamente correto, esse é o ponto certo, onde você deve realmente estar satisfeito, calmo, a mente deve estar, a respiração calma e a mente calma, em harmonia, o corpo, mente e respiração. Então, você deve usar... você deve ser uma pessoa observadora e você também, além disso, deve usar estratégias. Você está procurando bons resultados, então você tem que usar uma certa estratégia. Mesmo que você esteja vindo da ignorância, você quer se mover dessa ignorância. E para se mover dessa ignorância, para ter bons resultados, você tem que experimentar com as coisas. Você tem que tentar maneiras diferentes de ultrapassar os problemas. Se algum dos ensinamentos do Dharma não funcionam para você, você vai em frente e tenta outro. Ou você pode perguntar para você mesmo, será que eu estou realmente entendendo esses ensinamentos do Dharma corretamente? Caso contrário, você pode tentar olhar esse ensinamento do Dharma de um outro ângulo para ver se você consegue ver algo diferente, algo que você não está conseguindo enxergar agora nesse momento. Então, você usa diferentes ferramentas e foi dessa maneira que, usando essa maneira de pensar que é estratégica, foi assim que os Ajans da floresta, eles ganharam o despertar. Foi dessa forma que eles conseguiram o insight, foi dessa forma que eles conseguiram despertar. E se isso funcionou para eles, com certeza isso funciona para nós também. Porque não é que existe um método em particular, mas existe uma abordagem estratégica. E estamos aqui para explorar, para aprender sobre as nossas mentes. E como eles diziam que, na verdade, existe o que o Adyaman falava, que as nossas mentes, elas são diferentes. Mas, quando você olha bem de perto, na verdade, elas são iguais, elas têm... somos parecidos, nossas mentes são parecidas, mas também elas têm algo individual. Aí, então, e o que isso quer dizer é que o que você faz é que você tenta explorar e descobrir como, se a sua mente é, por exemplo, como a mente do Ajahn Lee, ou enfim, se a sua mente é um pouco diferente da dele, então você tenta comparar se a sua mente é talvez como a do Ajahn Lee, como a do Ajahn Mun, ou como da Yamaha Boa, você tenta ver onde que a sua mente é parecida com a deles, onde é diferente, e você tenta pensar estrategicamente nessa forma, ser observador, usar sua engenhosidade. E você tende, porque isso faz com que você aprenda a depender em você mesmo. Você nunca esteja, você não deve estar sempre, sempre esperando pela resposta do adjunto, do professor, para responder às suas perguntas. Você tem que ter a capacidade de responder às perguntas ou chegar ao ponto que você poderá responder às perguntas por si mesmo. E você tem que aprender também de ver quais tipos de perguntas são valem a pena perguntar e quais tipos de perguntas não valem a pena, que você simplesmente coloca essas perguntas de lado, elas são distrações. E também você aprende a identificar quando você encontra, quando você se faz essas perguntas, quando você encontra uma boa resposta. Porque o insight, ele é um julgamento de valor. Não estamos aqui simplesmente para aceitar o que o Buda disse, que é correto, que é verdadeiro, sobre o mundo. É uma questão de saber, por exemplo, o que vale a pena fazer e o que não vale a pena fazer. É por isso que é um julgamento de valor. É também um julgamento de valor, porque você vê o que leva à felicidade a longo prazo ou o que leva ao causar dano para os outros, para você, e o que leva ao sofrimento para você e para os outros. O que isso, será que vale a pena fazer isso? Então, isso é o que consiste em você saber julgar as coisas e colocar em prática as coisas. Então você nota que essas são perguntas que são estratégicas, que elas dependem naquilo que suas ações resultarão, que se trarão benefício, felicidade para você ou não. Você usa esse guia para você também abordar a sua meditação. Você tem de se lembrar do que você está procurando e onde você está procurando. Então você tenta ver o que você está procurando nas suas ações e você tenta julgar essas ações, os resultados, você tenta julgar essas ações pelos resultados que você está obtendo no presente.